Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de falar, de conversar com Alessandra Roscoe. Ela que é autora de Histórias para Boi Casar, que tá aí, a gente tá ouvindo no fundo. Bom dia, Alessandra. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Tenho que conversar sobre esse livro e sobre os seus trabalhos. História para Boi Casar.
Pois é, na verdade, eu tava tentando fazer minha filha dormir, peguei o violão e tentei cantar o Boi da Cara Preta, mas minha limitação musical não me permitia achar o tom. E aí eu falei, vamos cantar um Boi da Cara Amarela, então, para ver se dá certo, né?
Então, eu comecei o programa, a conversa com você e não falei quem você é. Mineira de Uberaba, mora em Brasília, é jornalista, é blogueira e autora de livros de literatura infantil. Você mantém uma relação muito grande já, não é? Menina que Pescava Estrelas, O Jardim Encantado, A Fada Emburrada, esse livro deve ser bem interessante. O Jacaré Bilé, Bilé. O Senhor Pavão, Façanhas da Dona Aranha, Menino que Virou Fantoche. Queria que você falasse desses livros. Eu tô aqui com Histórias para Boi Casar, mas você tem muita coisa para contar pra gente. Conta primeiro aí dessa história de fazer sua filhinha dormir.
Pois é, na verdade, Roseli, toda a minha relação com a história infantil vem da maternidade. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever carta, né? Falo que como jornalista, conto história de verdade, de gente de verdade. E a maternidade foi que me permitiu inventar mundos e personagens, né? A minha filha mais velha, que hoje está com 12 anos, me pediu para contar uma história que fosse da minha cabeça, quando ela tinha 3 anos de idade.
Ela não queria as histórias normais.
Não queria. Eu tentei até. Eu trabalhava num programa ao vivo, cheguei tarde da TV, e ela estava me esperando. Falou, mãe, conta uma história. Eu comecei a contar da Cinderela. Ela falou, não quero essa história velha, não. Quero uma história da sua cabeça.
Que ótimo isso.
E juntas, né, nós fizemos A Menina que Pescava Estrelas, que virou um desenho animado no cinema, com trilha sonora composta especialmente por outro mineiro querido, que é o Tavinho Moura.
Que ótimo.
E nossa parceria ainda rendeu um outro livro, que foi O Jardim Encantado. Meu filho do meio me deu o argumento do livro Menino que Virou Fantoche, e a Tatiana Belin, que fez a quarta capa, que acabou de sair.
Tatiana, que é uma pessoa tão especial, né? Com seus 94 anos, não é isso?
92.
Eu sabia que era muito mais de 90. O ano passado a gente já conversou com ela aqui.
Pois
uma
é,
lucidez encantadora, né?
Tive essa alegria de tê-la apresentando essa história minha. Né? E eu sempre falo, são situações. A Fada Emburrada foi um dia que a Bia, a minha mais velha, acordou super emburrada. E eu fiz a história e ela desemburrou. E essa história também é um sucesso, porque em todo lugar que eu vou, em toda escola que eu visito, tem sempre uma criança emburrada que desemburra, né? Então, a Fada Emburrada tem isso também. O Jacaré Bilé, o Felipe caiu num prato de sopa e a babá que ajudava a cuidar dele me soltou o termo. Falou, esse menino vive Bilé. Eu falei, Bilé lá em Minas é meio maluquinho, né? Ela falou, pô, lá no meu sertão, Bilé é tonto de sono.
Ele caiu de Bilé, né?
Ele caiu de Bilé num prato de sopa. E a história do jacaré é essa, que é um jacaré que não dorme à noite, que ele persegue a lua, que ele acha que é uma tapioca gigante.
Agora, vamos falar do História para Boi Casar? Esse soma super gostoso e que um livro tá tão lindo, tão bem ilustrado, com umas colagenzinhas que você vê que é um recorte de papel, né?
A ideia do livro foi assim, foi tudo muito intuitivo. Primeiro surgiu a canção, tinha pouco mais de um minuto, e foi uma colagem de histórias e cantigas que eu ouvi na minha infância. Então, na verdade, é uma grande brincadeira. É o boi da cara amarela que foge para casar com a vaca que pulou a janela. E nesse casamento, aparece a barata com as 7 saias de filó. A borboletinha sai da cozinha, traz o chocolate, a madrinha. O gato de botas vem sem bota, mas vem de terno e sapato, na companhia do pato pateta. Então, assim, foi uma grande colagem, né?
A gente fez a música. E a ilustração da Mariana
Zanetti. Mariana foi um doce, eu não a conheci. Ela fez esse trabalho, assim, minucioso, que ela recortou as letras, né? Ela criou a fonte.
É verdade.
A fonte desse livro só existe nesse livro. Né? Então, ela também fez essa colagem. E aí, como é que surgiu a história do Bumba no meio disso tudo?
Pois é, porque você fala também, o Bumba Meu Boi é de tradição do Nordeste, do Maranhão, né? Tem, quer dizer, tem espalhados pelo Brasil outras manifestações semelhantes, parecidas, que lembram Bumba, mas o Bumba é do Maranhão.
Então, eu estava muito envolvida com a coisa da oralidade, da nossa cultura popular, E o meu marido, que é um músico que fez os arranjos, que gravou e mixou o CD que acompanha o livro, né, o Orlando Neto, ele falou, poxa, mas a gente está tão falando, é um boi, né? Por que não homenagear um outro aspecto da cultura popular? E aqui em Brasília nós temos o Teodoro Freire, que há 50 anos brinca o boi todo ano aqui, mantém viva a tradição. E a gente foi lá conhecer...
Ele é maranhense?
Ele é maranhense. Uhum. Ele veio, na verdade, não é nem 50 anos, há 49 anos, que ele veio brincar o boi no primeiro aniversário de Brasília, em 1961.
Sim.
E ficou.
Sim.
E aqui ele faz uma festa muito grande, é numa cidade satélite aqui, chamada Sobradinho, ele mantém viva essa tradição. A gente foi conhecer, se encantou e decidiu que o nosso boi da cara amarela também se casaria ao som dos pandeirões, das matracas, do bumba do Teodoro, né?
Que beleza.
Foi uma festa, assim, um lançamento aqui em Brasília, a gente fez um teatro da Livraria Cultura com música e o bumba no palco comigo. Então foi uma emoção muito grande dividir com as crianças e trazer um pouco dessa riqueza nossa cultural para o universo da literatura infantil.
É, Brasília é meio síntese, né? Deve ter manifestações dos estados todos, né? Porque é uma cidade nova, né?
É, e tem 50 anos. De cada um que veio, né?
Sim, sim.
Brasília tem os Brasis todos.
É verdade. Agora, você faz um trabalho com crianças, né? Com leitura, com criança, faz palestra. E que é super legal, né? Você que tem uma formação de jornalista também, trabalhando com esse universo tão rico, que é do folclore brasileiro, e trabalhando com a criançada que está chegando para conhecer isso tudo.
É, essa coisa do contadora de história, do cantadora de história, vem em consequência dos livros. Eu ia às escolas para falar do livro, para autografar os livros das crianças. E o que que acontecia? Elas me pediam, conta a história da história, né? E falar de leitura. Então o blog também surgiu por isso.
Pois,
né?
É, o seu blog é Cantos, Cantos, Encantos.
Cantos, Cantos e Encantos. É um blog sobre literatura, né? Que fala, tem uma dica de leitura toda segunda-feira. Tem um cartunista maravilhoso, que é ilustrador de um dos meus livros sobre Brasília também, que é o J.K. Lobo Guará, que é uma história apaixonada por Brasília. O Jô Oliveira. O Jô Oliveira é um papa do quadrinho, da ilustração. E toda sexta-feira ele posta no blog um desenho.
Né? Pois é, eu viajei no seu blog, dei uma passeada por lá e vi que tem uma petição, né? Para fazer da leitura uma parte das nossas vidas, mas sem obrigação da escola, né?
É, a verdade...
Que é uma ideia do Bartolomeu Campos Queiroz.
Isso aí também. Veio com... Não, não é... Na verdade, eu assinei o manifesto, né? Do Movimento por um Brasil Literário. Isso é uma coisa que está surgindo. Todo mundo que está envolvido com livro está brigando por mais livro em todos os estados. E o meu foco é específico na televisão.
Sim.
Eu trabalhei muito tempo em TV, sei a força que tem, né? Não só a TV, o rádio, o jornal, mas a TV muito, porque ela entra na casa das pessoas. E eu comentando com algumas amigas, falei, gente, as novelas mostram tudo, mas não mostra uma biblioteca, não mostra uma livraria, não mostra uma pessoa lendo, um pai lendo, contando uma história para um filho. E a campanha surgiu daí, né? A campanha é por mais livre leitura na programação da TV aberta. Né? E foi, ganhou apoio de artistas, de escritores, o próprio Bartolomeu assinou a petição. Né?
Ele é um entusiasta dessa...
É, todos
porque
nós
eu...
queremos mais livro, né? Todo mundo que gosta... Que
não, eu acho
janela,
que né? quem não quer mais livro é porque ainda não conheceu o livro.
Exatamente.
Porque conhecer e se encantar com as milhões de possibilidades que o livro traz, né? De divertimento, de conhecimento... De viagens e viagens imaginárias, né? Cabe tudo na cabeça e no livro.
Eu compacto um pouco com essa visão do Bartô, né? Que o livro não tem que ser obrigação. Eu tô batendo muito nessa tecla. Tem uma outra campanha de leitura desde o berço que eu brinco, né? Porque eu ainda amamento a minha filha caçula, que foi quem inspirou História para Boi Casar, a Luísa. E aí eu criei uma campanha, outra campanha chamada Aletramento Materno. Né? Então, assim como a gente oferece o SEI, oferecer a leitura em voz alta, o livro, espalhar livro pela casa. E eu acho que a leitura tem que ser por prazer. Né? A escola confunde um pouco isso, porque a escola torna a leitura, de certa forma, obrigatória. né, e uma obrigação. Ninguém vai ao cinema preencher ficha cinematográfica do filme que assistiu.
Uhum.
Mas na escola tem que preencher a tal da ficha literária, né? Então eu brigo um pouco com isso,
sei,
sabe? Acho que a escola faz muito pelo livro, pelo leitor, mas a família também tem que fazer a sua parte. Né?
É verdade, é principal, né? Porque os pais são sempre modelos das crianças.
Oi?
Os pais são sempre modelos para as crianças, né?
Ah, com certeza. E o bom do aletramento materno é que ele não precisa ser só materno.
Uhum.
Ele pode ser paterno, fraterno, do cuidador, né?
Sim,
é uma
dos
vantagem
tios.
Ao aleitamento, porque o aleitamento não tem jeito, né?
É só a mãe.
O leite está ali só no seio da mãe, né? O pai pode até ajudar a pegar a criança, mas no aletramento não. Ele pode contar a história também.
É verdade. O História de Pra Boi Casar é o livro da editora Peirópolis, segundo livro da coleção Livro e Música, e tem o CD também, que a gente vai ouvir mais um pouquinho daqui a pouco. Deixa eu acabar de conversar com você e a gente bota um pouquinho da música, que é tão gostosa. Agora, Alessandra, onde que a gente pode encontrar o livro? O livro foi lançado em São Paulo, na Bienal, não é isso?
Ele foi lançado aqui em Brasília, né, aqui, eu acho que nas grandes livrarias, na internet, no site da Peirópolis. A Peirópolis é uma editora muito querida, eu estou muito feliz de fazer parte desse catálogo. Tem um catálogo lindo, com livros muito bem cuidados.
É verdade, né? A gente conversa muito aqui com os autores da Peirópolis.
É, então, eu estou muito feliz.
São coisas encantadoras mesmo.
É, eu acho que nas grandes livrarias, na internet, e o caminho é esse, né, na Livraria Cultura eu sei que tem aqui em Brasília, acho que tem aqui em Brasília, tem na rede.
Sim.
E o site da Peirópolis.
Né? É verdade, que é www.peiropolis.com.br. Alessandra, muito bom falar com você, o livro está uma delícia, eu quero conhecer os outros, viu? Eu acho que os nossos ouvintes também querem.
Vai ser um prazer.
Menina que Pescava Estrelas, O Jardim Encantado, A Fada Emburrada, O Jacaré Bilé, O Senhor Pavão, Façanhas da Dona Aranha, O Menino que Virou Fantoche.
Tem ainda O Brasília em Figurinhas e A Outra História da Cigarra e da Formiga.
Muito bom, muito bom. E a gente falou Histórias para Boi Casar, é editora Peirópolis, e com CD. É isso aí. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Sucesso, e que você continue fazendo mais livros. Repete o site pra gente também, Alessandra.
Blog?
É, o seu blog.
É contoscantosencantos.blogspot.com.
E também pelo seu nome as pessoas acham. Alessandra Roscoe. Muito obrigada. Grande prazer. Você escutou um pouquinho do CD que acompanha o livro História para Boi Casar, da Alessandra Roscoe, livro publicado pela editora Peirópolis.